As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Um jovem de 21 anos foi detido em Torres Novas pela Guarda Nacional Republicana por furto em estabelecimento. No decorrer do patrulhamento, os militares verificaram o suspeito a escalar uma grade que rodeava a área comercial, estrutura essa que já tinha furtado cerca de 20 vezes no decurso dos últimos meses, avançou o Comando Distrital da GNR em comunicado enviado para a nossa redação. Desta forma, os militares surpreenderam o indivíduo, efetuando a sua detenção e apreendendo 63 raspadinhas, 6 maços de tabaco, uma mochila, um par de luvas, um telemóvel e 104 euros em numerário. Na sequência das diligências, foi dado cumprimento a uma busca domiciliária na casa do suspeito, onde foi possível apreender 107 raspadinhas e 2 maços de tabaco que tinham sido furtados em anteriores incursões ao citado estabelecimento. Está dado o passo decisivo para que Tomar receba diversos investimentos, desde logo a começar pelo Aldi, pelo Bricomarché e pelo Burger King. Está em causa a Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, também conhecida como Avenida do Hospital. Ou seja, o plano de pormenor das avessadas vai permitir que aquela artéria veja nascer essas mesmas empresas e outras que estão então ainda a sondar o mercado, numa indicação avançada em primeira mão pela Hertz. E estes investimentos, se tudo decorrer pela normalidade, serão uma realidade ainda antes do final deste ano. Este assunto foi analisado na recente reunião da Câmara de Tomar, altura em que o vereador José Delgado procurou esclarecimentos em torno de um dos proprietários de terrenos ali existentes, que supostamente estará a colocar em causa a mudança de uso a dar às avessadas. Hugo Cristóvão, vice-presidente, confirmou essa divergência, mas disse estar confiante de que o município não terá que pagar qualquer indemnização.
Este ponto, efetivamente, são formalidades dos parceiros. Relativamente à questão que é abordada, na informação e que o vereador José Delgado coloca, e que eu tinha, de alguma forma, referido aqui de passagem, na reunião de Câmara anterior, ou há duas reuniões de Câmara atrás. Portanto, ao longo deste processo que começámos a desenvolver, para a alteração e todas as suas, enfim, dos vários passos e dos vários obstáculos que fomos ultrapassando, o processo de revisão continua, mas houve então a necessidade para forçar, nomeadamente a CCDR, a tomar decisões. Nós forçámos a questão da suspensão, portanto, aquilo que entretanto foi aprovado na última Assembleia Municipal. E processo esse, portanto, que ainda não foi publicado em Diário de República, deve estar por dias, e que, portanto, permite, então, avançarmos não só com os 3 projetos concretos que existem, mas, entretanto, é também essa a nossa expectativa, e eles já estão a começar a aparecer, portanto, outros projetos possíveis para toda aquela zona que medeia, portanto, à Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro. Como eu tinha referido mais ou menos de passagem, nós auscultámos todos os grandes proprietários daquela faixa, e de todos perceberam, enfim, no fundo, os princípios daquilo que estávamos a propor, nomeadamente o salvar que algo de facto aconteça nas avessadas, porque, como referi várias vezes, a intenção primeira da CCDR ou de alguns técnicos na CCDR era pura e simplesmente fazer cair o plano, e para usar uma das frases que numa das reuniões me foi dito, o que está feito está, o que não está estivesse. Portanto, o que conseguimos mediar isso foi, no fundo, negociar uma alteração e, entretanto, a suspensão, que, entre outras situações, prevê uma diminuição do índice, portanto, quer do índice de construção, quer do índice de construção em altura, portanto. E isso, por exemplo, favorece a questão do heliporto do hospital, ou seja, se antes estavam previstos, ou antes, e naquele que ainda está, para todos os efeitos, em vigor, estavam previstos, além dos cerca de 10 mil, portanto, fogos para cerca de 10 mil pessoas, portanto, tudo aquilo era habitação, mas, portanto, prédios em altura, a altura máxima, se não me engano, chegava mesmo aos 10 andares. E, portanto, o que se conseguiu é, efetivamente, para conseguir que existisse essa alteração, uma diminuição da implantação, quer da área, portanto, implantação à superfície, quer da altura. Todos os proprietários perceberam isso, percebendo não só que é a hipótese de salvar algum investimento e de permitir que aquela zona se desenvolva, como também percebendo que aquilo que lá está aprovado e que esteve aprovado estes 20 anos, de facto não tem sentido, não tem procura e não tem execuibilidade. Há um proprietário, eu tinha feito referência a isso, que dizia que agora é que eu ia mesmo começar a construir. E mais, eu só não comecei a construir porque a Câmara é que não me deixou, que não passou o alvará. Esse alvará tem a ver com um suposto acordo que terá existido entre um presidente de Câmara anterior e esse proprietário, em que, como sabem, havia uma situação complicada naquela zona, que é, portanto, a passagem da conduta da EPAL. Portanto, haveria um acordo em que, digamos, as áreas verdes e as áreas sobrantes, vá, desse loteamento, seriam feitas sobre a zona de passagem da conduta, e havia aqui um qualquer acordo para que isso acontecesse. Mas a verdade é que isso não aconteceu, não está escrito, não... Enfim, seja como for, a questão principal é esta, portanto, ao longo de 20 anos nada aconteceu.
A Infraestruturas Portugal foi alvo de duras críticas, uma vez mais, no decorrer da recente reunião da Câmara de Tomar. No centro da discórdia voltou a estar a conhecida como Estrada de Payalvo, onde a citada empresa não tem forma de acertar o passo. Ou seja, quando está em causa a segurança de automobilistas e peões perante a instabilidade do talude ali existente, eis que a IP resolve intervir com a colocação de uma proteção, retirando a berma. Uma situação que obriga os transeuntes a circular na estrada. Esta intervenção mereceu duros reparos por parte de José Delgado, vereador do PSD, que acusa a Infraestruturas de Portugal de criar falsa segurança aos utentes daquela via, confessando-se preocupado, sendo que Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, partilhou dessa avaliação e referiu-se à intervenção da empresa como uma mera ação de cosmética.
Quando voltei a visitar o local, deparei que já existiam raios de proteção na zona do talude. Mas a minha preocupação mantém-se. E mantém-se porque foi colocada apenas uma cosmética na situação. Mas eu penso que a situação, por um lado, parece que está melhor, mas por outro tem problemas acrescidos em função daquilo que foi feito pelas Infraestruturas de Portugal. E o que é que se passa? Passa-se que eles colocaram um raio de proteção metálico para que não haja captamentos ou desvios de veículos para a zona adjusante. No entanto, o que se repara é que não trataram o talude, quer dizer que a situação se mantém, apesar de aparentemente parece que está bem, e mais, suprimiram a berma, isto é, os peões são obrigados a entrar na estrada, em vez de ter uma zona de proteção onde possam circular em segurança. Portanto, mais uma vez, as Infraestruturas de Portugal, apesar da obra, que eu penso não é adequada àquilo que temos ali, primeiro, porque não resolveu efetivamente as questões do talude, segundo, suprimiu a verba. Terceiro, criou uma falsa segurança.
Nós já notificamos as Infraestruturas de Portugal após a colocação do raio de proteção, precisamente manifestando a nossa preocupação, precisamente naquilo que o Sr. Vereador disse. Primeiro, é cosmética e, portanto, não atuaram no talude e, portanto, aquilo que é o deslizamento do talude continua a acontecer, para além de que cria uma falsa sensação de segurança, acrescida pelo facto do local onde colocaram o raio de proteção obrigar as pessoas a vir para a estrada. E, portanto, nós já notificámos as Infraestruturas de Portugal quanto a esta questão. Como sabem, já não é a primeira vez que nós notificamos as Infraestruturas de Portugal por causa da questão do talude. E aquele talude ainda é anterior a um deslizamento de um outro talude no IC9, e a um acidente que ocorreu na estrada de Leiria e situações dessas que já estão resolvidas e esta aqui ainda não se resolveu. Por isso, senhores vereadores, eu acho que uma deliberação de Câmara tem muito mais peso do que uma mera notificação.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Óbidos, deteve um homem de 31 anos por tráfico de droga. No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares abordaram uma viatura em virtude de os seus ocupantes terem adotado um comportamento suspeito perante a presença da GNR, tendo sido detectadas na posse do condutor 20 doses de haxixe. No seguimento das diligências, os militares realizaram duas buscas, uma em residência e outra no anexo, resultando na apreensão de 364 doses de haxixe, 72 de cocaína, 36 embalagens de plástico, 130 euros em numerário, um telemóvel, uma balança digital e uma faca de cozinha. O detido foi constituído arguído e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, sendo os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A redação da Hertz recebeu uma carta anónima que denuncia um suposto descontentamento entre os bombeiros do entroncamento para com a respectiva associação humanitária, de tal forma que o texto em causa aponta mesmo para a demissão da direção presidida por José Salvado, que, recorde-se, foi reeleita em dezembro de 2017. A carta é apresentada como pertencendo a um grupo de bombeiros que não se identifica, com receio de retaliações por parte da direção da associação, acusada de se intrometer em assuntos que apenas dizem respeito ao comando e ao corpo de bombeiros. O texto alerta ainda para a eventual falta de socorro a que a população estará sujeita, isto porque a associação, acusam, colocou de parte o socorro, já que das 7 às 21 horas apenas garante dois bombeiros assalariados para 21 mil habitantes, tendo a equipa de intervenção permanente de estar a assegurar outras emergências entre as 8 e as 17 horas. Este grupo confessa-se depois envergonhado, triste, e adverte que os bombeiros estão dispostos a outras formas de luta. A Hertz conseguiu, entretanto, obter uma reação de Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, que garantiu que a autarquia está a trabalhar em proximidade com a associação e o comando dos bombeiros para que não haja quebras na prestação de socorro.
As questões de cartas anónimas, eu, como disse, não comento e, portanto, não vou referir a elas. Relativamente à Associação Militar de Entroncamento, nós, Câmara Municipal e a Associação e o Comando, temos trabalhado em íntima proximidade no sentido de garantir que não haja quebras nas operações de socorro quando necessárias, e isso está garantido. Naturalmente que também são os sócios da Associação Humanitária que determinam, que definem os órgãos estatutários, os órgãos sociais. Esses órgãos sociais têm ainda um mandato de mais cerca de um ano e meio, e serão os associados a determinar o futuro da associação. Nós, Câmara, estamos atentos. Também é sabido de algumas situações pontuais de discordância relativamente à orientação da associação por parte do seu presidente, e que, depois da intervenção pública que houve na Assembleia Municipal, eu próprio promovi uma reunião conjunta com todos os órgãos sociais da associação, em que ficou clarificado e demonstrado pelo responsável da contabilidade e da área financeira que não existe qualquer problema de natureza financeiro ou de tesouraria nos bombeiros. As questões de pontualmente poder haver alguma situação, como referiu há pouco, que tem a ver com a organização interna, mas que nós estamos atentos e estamos a acompanhar também o comando, que tem feito um trabalho muito meritório e que consegue mobilizar todos os seus efetivos para podermos dar uma resposta capaz às necessidades da nossa cidade.
A nossa redação também falou com José Salvado, presidente da Associação Humanitária, que admitiu que há falta de pessoal na corporação, mas deixou claro que o socorro está garantido à população.
O socorro está sempre garantido no entroncamento, mas vai estar sempre garantido no entroncamento. Portanto, eu sei que há pessoas que não estão a ver as coisas no ângulo que deve ser visto. Inclusive, eu há poucas semanas fui até à Assembleia Municipal também garantir isto e pedir auxílio, mesmo a poder, porque neste momento temos falta de pessoal, temos muita falta de pessoal, mas dentro do pessoal que nós temos, nós garantimos, mas é que está mesmo garantido. Inclusive, até tenho pessoal da minha direção que também vai fazer outro tipo de serviço para poder garantir o socorro à população do entroncamento.
Sente-se triste com estas considerações?
Sinto, porque eu tenho feito uma dedicação enorme a esta causa, a este corpo de bombeiros, à associação, principalmente à associação, porque o Corpo de Bombeiros sem a associação e a associação também sem o Corpo de Bombeiros também não é nada, isso tem que ser um conjunto, é uma união que tem que existir, mas também tem que haver compreensão quando não temos as condições necessárias também para fazer isso. Estamos a lutar, estamos a fazer os possíveis e os impossíveis para meter mais pessoal, para tentar o mais rápido possível termos pelo menos mais duas ou três pessoas para poder reforçar mais aquilo que está a ser feito a nível do Socorro. É isto que eu posso garantir enquanto eu estiver à frente dos destinos daquela casa. E faço com muito gosto e faço com muito orgulho. Eu fico triste, lógico, eu fico triste quando as pessoas, e de certeza absoluta quando estas cartas partem dos anónimos, é daqueles que fazem o mínimo dos mínimos por esta associação e por este
projeto. O Juntos pelo Ambiente é um projeto de voluntariado juvenil que vai decorrer em Tomar. Os jovens irão desenvolver diversas campanhas e atividades com o intuito de sensibilizar a comunidade local para a necessidade de cuidar, proteger o ambiente e particularmente as florestas, um dos principais recursos naturais do concelho, sendo ressarcidos de uma bolsa. As principais atividades centram-se na limpeza e manutenção de parques de lazer, na sensibilização das populações em geral para a preservação da natureza, florestas e respectivos ecossistemas, vigilância móvel, a pé ou em bicicleta, nas áreas definidas pelas entidades locais de coordenação, inventariação de áreas necessitadas de limpeza, outras atividades integradas nas áreas de intervenção do programa, apoio logístico nos centros de prevenção e detecção de incêndios florestais. Os participantes devem ter entre 18 e 30 anos, sendo que mais informações e inscrições podem ser efetuadas por www.programas.juventude.gov.pt/florestas. Os agrupamentos de escolas Nuno de Santa Maria e Templários de Tomar e de ainda de Alcanena uniram-se numa candidatura conjunta ao Orçamento Participativo Nacional para o financiamento do projeto Plástico Zero, a implementar nas escolas das três citadas estruturas. A apresentação do projeto decorreu na Escola Secundária Santa Maria do Olival e visou sensibilizar toda a comunidade a votar nesta ideia, como referiu Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria.
É um projeto de iniciativa do agrupamento Nuno de Santa Maria no âmbito de uma série de ações que os alunos foram desenvolvendo no âmbito da defesa do ambiente. Todos acompanhámos esse processo, aqui na escola realizámos algumas assembleias do ambiente e em parceria com o nosso projeto Ecoescolas, coordenado pelo meu colega Luís Colasso, juntámos umas dessas assembleias e tentámos ver o que é que podíamos fazer em termos de ações concretas para fazer alguma coisa pelo nosso planeta, que como todos sabemos, e os nossos jovens gritam bem alto, não há planeta B, não é? E nessa sequência a EFA candidatou-se a um projeto de associativismo juvenil que se chama Plástico Zero e que envolve todos os alunos do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, mas entendemos também que devíamos incluir todos os alunos de Tomar e, portanto, incluímos também todos os alunos do agrupamento Templários nesse projeto e ainda os alunos de Alcanena, do agrupamento de escolas de Alcanena, com o qual vamos realizando alguns projetos de parceria e este é mais um.
Eva Claro, aluna do agrupamento Nuno de Santa Maria, é responsável pelo projeto e em nome dos três agrupamentos deu conta daquilo que se pretende fazer.
Cada vez mais o ambiente e o desenvolvimento sustentável é um assunto do momento e é alguma coisa que nos preocupa. E nós hoje em dia nas escolas temos um gasto enorme de plástico nas garrafas de água. Então nós arranjámos uma solução simples para este problema. Passa por, no início do ano letivo, entregar a cada aluno uma garrafa de alumínio, de inox, e instalar nos três agrupamentos bebedores em várias partes da escola, de maneira a que deixe de ser preciso e deixe de ser possível até vender garrafas de água de plástico descartável no bar e no refeitório, para só a única forma ser esta e apoiando desta maneira ao uso e à reutilização dos bens e todas estas questões. Este projeto está integrado no Orçamento Participativo Jovem a nível nacional. É uma das 200 propostas que estão em concurso.
O vice-presidente do município de Ourém, Natálio Reis, apresentou em recente reunião de Câmara um voto de reconhecimento ao padre António Pereira, a propósito da celebração das suas bodas sacerdotais. No passado dia 29 de junho, o padre Pereira celebrou 50 anos de sacerdócio e com isso recebeu uma homenagem de todos os amigos que quiseram enaltecer a vida de um homem dedicado à devoção, mas também à causa de servir a sociedade em diversos projetos sociais e desportivos. Nesse sentido, ainda segundo o mesmo texto, a autarquia entendeu associar-se a esta comemoração, partilhando toda a entrega, abnegação e o espírito pela causa pública. Como grande embaixador destes valores e pelo elevadíssimo exemplo para todos, foi assim proposto o voto de reconhecimento como símbolo de sincero agradecimento e desejando muitas alegrias para o seu percurso, sublinhou na altura Natálio Reis.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.